Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Chegamos à rodada 36 do Campeonato Brasileiro, faltam duas rodadas para o fim do campeonato e as definições estão sendo definidas, né? Principalmente depois das duas vitórias que o Botafogo teve na semana passada, uma no Brasileirão na rodada 36, que começou na terça, e uma na Libertadores da América. Botafogo, campeão da América, sim, isso aconteceu, não é inteligência artificial, não é meme, sim, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e é campeão da América, campeão da Copa Libertadores da América. E essas duas vitórias mexeram com a tabela do campeonato, mas vamos começando pelo começo, né? Jogos da semana! Como eu disse, a rodada começou na terça-feira, então a gente dá aquela repassada rápida, né? O Botafogo venceu o Palmeiras por 3-1 no Allianz Parque, antes da sua viagem para a Argentina, e está perto do título brasileiro. Quem também viajou para a Argentina foi o Atlético Mineiro, mas o Galo, antes de viajar, perdeu de virada para o Juventude por 3-2. E o Atlético tem uma coisa, né? Ele não só foi vice na Copa do Brasil, que tinha uma vaga para Libertadores sendo disputada, foi vice da Libertadores, que tinha uma vaga na Libertadores para ser disputada, como não tem mais chance de vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão. Que fase do Galo, hein? Bem, esse título do Botafogo na Libertadores causou uma mudança pesada na tabela do Brasileirão. Numa tacada só, Internacional, Fortaleza e São Paulo garantiram vaga na fase de grupos na próxima edição da Libertadores. Coincidência ou não, os três perderam na rodada 36. O Inter perdeu sua invencibilidade de 16 partidas ao ser derrotado pelo Flamengo por 3-2. O Mengo fez 3 gols, 2 com o feioso, né, nosso Michael, mas o Inter reagiu com 2 gols do Valência no segundo tempo e quase empatou. Resultado que foi comemorado pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor, né, durante a festa do título da Libertadores, já que com isso o Botafogo tem um adversário a menos na luta pelo título. O Fortaleza jogou mal e o Vitória, com 2 gols de Alejandro, venceu a Batalha dos Leões, uma coisa bonita, e garantiu o Vitória na elite do nosso futebol em 2025, o que deixa uma coisa incrível pro ano que vem. 5 equipes nordestinas estarão disputando a Série A de 2025, além do Fortaleza e do Vitória, o Bahia, Ceará e o Sport. Ceará e o Sport subidos da Série B. E o São Paulo perdeu para o Grêmio por 2-1. O Grêmio, graças aos resultados da rodada, também se garantiu na elite. Só que o destaque novamente foi o extracampo. Renato Gaúcho soltou novamente os cachorros sobre a imprensa gaúcha e é isso que a gente vai ouvir agora. Meio da semana, no jogo contra o Cruzeiro, que teve empate, o Renato Gaúcho fez umas acusações bem pesadas sobre a imprensa do Rio Grande do Sul, destacando alguns pontos e interpretação da imprensa. Eu também achei um pouquinho isso, dizendo que, ah, mas você tem família também, você tem que tomar cuidado e tal, com um tom de ameaça. Tirando esse fato, né, do narcisismo do Renato Gaúcho, de que ele é o cara e tudo mais, e dessa rixa pessoal com alguns membros da imprensa gaúcha, ele repetiu o discurso, né, as reclamações, mas deu um belo exemplo de como a imprensinha SEO funciona. SEO, né, se você não manja muito das tecnologias, Search Engine Optimization, é aquela forma de que os sites, os portais, as redes sociais, YouTube, fazem para otimizar descrição, nomes, para que eles possam ser mais facilmente encontrados pelas buscas e tal. O termo que a gente usa, né, é dado para aquela imprensa caça-clique, que está mais preocupada com os acessos, com os likes, do que prontamente com a notícia. Claro, isso tudo que eu falei é muito importante. Quem não é visto não é lembrado. Mas às vezes colocar os likes, as visualizações à frente do fato em si, não é bem o que a imprensa precisa fazer. E o Renato Gaúcho, tirando de novo aquela parte do narcisismo dele, as rixas que ele tem com a imprensa gaúcha, está mais do que certo nas reclamações.
A parte psicológica dele está muito alta. Eu não falei para eles não falarem com vocês. Eu sempre falo para eles. Que é uma coisa, inclusive, que eu coloquei para o presidente do clube já há alguns dias, para os jogadores saírem por outra saída, para falarem com vocês, sempre depois do banho tomado. O jogador, quando ele sai de campo, ele está sempre de cabeça quente. E aí ele pode falar uma besteira para alguém. E vocês aproveitam, que é o trabalho de vocês, no momento que vocês pegam o jogador de cabeça quente. Então, no momento que o jogador sai para o outro lado e vai para o vestiário, toma seu banho, e depois ele fala com vocês de cabeça fria, ouve alguns conselhos dentro do vestiário, pode ter certeza que as entrevistas vão ser diferentes do que vocês pegarem o jogador de cabeça quente. Hoje, tirando meus jogadores ali, porque alguns estavam de cabeça quente. Eu não quero entrar de novo nesse assunto. Eu não quero, mas alguns de vocês da imprensa são culpados por causa disso. Eu já falei lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, tô nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês. Porque vocês, alguns de vocês, vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores.
O resultado do Fogudo definiu também quem briga pelas duas últimas vagas da Libertadores, que são para a fase preliminar. O Cruzeiro foi o único dos aspirantes que não venceu. Empate com o RB Bragantino, fora de casa por 1-1. O Bahia voltou a vencer, né, e de virada, contra o já rebaixado Cuiabá. Né? O Cuiabá foi rebaixado no meio de semana. Foi 2-1 e sobreviveu na briga pela Libertadores. E o Corinthians, que entrou na zona, com todo respeito, após virar um jogo complicado contra o Criciúma, que saiu com 2-0 no placar e sofreu a virada, com um show de Yuri Alberto, que agora é o artilheiro da competição. Teve até esculacho no mascote em campo lá do Criciúma, depois de uma confusão feia entre torcedores do Corinthians lá na cidade catarinense. As próprias torcidas brigam entre si do mesmo time. Negócio de torcida única, fechar estádio para torcida, é uma babaquice, com todo respeito. Já a briga contra o Z4 segue firme. Além dos já citados RB Bragantino e Criciúma, que ocupam a zona nesse momento, Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentaram na Liga Arena e o resultado não foi bom para nenhum dos dois, 1-1. No entanto, a situação poderia ter sido pior para o Flu, já que ele saiu atrás do placar, com o gol do Furacão saindo depois do Nicão dar um tranco no juiz e derrubar ele, e John Arias perdeu um pênalti no primeiro tempo. Porém, o mesmo John Arias se redimiu no segundo, empatando a partida. Quem melancolicamente fica na elite, mas está num inferno astral, é o Vasco. Com seus três rivais cariocas vencendo a Libertadores nos últimos 3 anos, restou a ele reagir e empatar com o já rebaixado Atlético Goianiense por 2-2 em São Januário. Com esses resultados da rodada, o Vasco está salvo do rebaixamento, mas tem chances muito remotas de se classificar na pré-Libertadores. Mas notícia de última hora, né? Um milionário grego está a fim de comprar a SAF do Vasco. O nome dele é meio complicado, mas nos próximos dias nós vamos saber mais sobre essas informações. Será que é um alento pro Vasco? Porque teve uma galera que comprou da outra vez e deu ruim, né? Negócio de 777. Vamos ver se esse ricaço aí é 777 ou John Textor, né? Vamos ver. Passando limpo aqui os resultados da 36ª rodada. Atlético Mineiro 2, Juventude 3, Palmeiras 1, Botafogo 3, Cuiabá 1, Bahia 2, Criciúma 2, Corinthians 4, Vasco e Atlético Goianiense 2-2, Grêmio 2, São Paulo 1, Flamengo 3, Internacional 2, Vitória 2, Fortaleza 0, Bragantino e Cruzeiro 1-1, Atlético Paranaense e Fluminense 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro já com todas as vaguinhas definidas para o Brasil, agora só precisamos saber quem vai ocupá-las, né? Botafogo líder com 73 e Palmeiras em segundo com 70 são os clubes que estão lutando pelo título brasileiro nesse momento. Quem completa o G6, né, porque tem duas vagas a mais de Libertadores por causa do Botafogo e do Flamengo, são o Flamengo com 66, Internacional e Fortaleza com 55 e São Paulo com 59 pontos. Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão com uma vida ganha, né? Estão classificados para Libertadores na fase de grupos, não tem mais chance de título, estão de boa. O que não dá para dizer na próxima parte da tabela. Bahia em sétimo e Corinthians em oitavo com 50 estão ocupando nesse momento a zona das vagas para pré-Libertadores. Quem ainda tem chance de brigar por essa vaga é o Cruzeiro, que é o nono, com 49 pontos. O Vitória tem uma chance muito remota de ganhar essa vaga, mas está lá, em décimo, com 45, mas já está livre do rebaixamento. Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro, os três têm 44 pontos. Grêmio e Vasco têm uma chance muito remota de classificação para pré-Libertadores, mas já estão livres do rebaixamento. O que não dá para dizer do Atlético Mineiro, que tem 44, mas pode ser alcançado pelo 17º. Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, nesse momento, iriam para a Copa Sul-Americana. Juventude com 42 e Fluminense com 40 seguem ameaçados pelo Z4, que é ocupado, nesse momento, pelo Criciúma com 38, Bragantino também com 38, esses ainda têm chance de sair, Cuiabá com 30 e Atlético Goianiense com 27 já estão matematicamente rebaixados. A rodada começa, deve ter começado quando você está ouvindo esse programa. Já é um jogo importantíssimo na rodada 37. Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. É como se fosse uma seletiva para pré-Libertadores aqui. Quem ganhar praticamente se garante a Libertadores na fase preliminar. E o outro vai ter que brigar com o Cruzeiro, né? Quem sobrar. A rodada continua no dia 4, quarta-feira, 7 da noite. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. 8 da noite, 3 partidas. Vitória e Grêmio no Barradão. São Paulo e Juventude no Morumbi. Criciúma e Flamengo no Heriberto Rilse. 9:30 da noite, o título brasileiro pode ser definido aqui nesse momento. Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Atlético Goianiense e Fortaleza. Se o Botafogo fizer mais pontos que o Palmeiras, o Botafogo é campeão. Então, vamos ficar de olho. A rodada termina dia 5, quinta-feira, com 2 partidas. 8 da noite, Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Atlético Paranaense e Bragantino na Liga Arena. E é isso, gente. Esse foi o AGPK no Brasileirão. O recadinho de sempre para você, crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui nesse resumo do Campeonato Brasileiro, deixe nos comentários lá no nosso site arenageral.com.br ou no YouTube, no canal Esquis, onde esse e outros programas da Combo são veiculados. Além de deixar seu comentário, se inscreve se não for inscrito, balando o sininho para não perder nenhuma notificação desses programas, compartilha com os amigos e, claro, deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais geraldos como você. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com o último programa dessa temporada do AG Placar do Brasileirão. Provavelmente, com certeza, dizendo como termina o campeonato, já que a última rodada, a 38, será no próximo fim de semana. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima!